perspectiva do segundo semestre do Legislativo na Câmara Municipal. Recebemos agora no É Notícia a médica veterinária, ativista da causa animal e vereadora Marcele Moraes. Seja bem-vinda, vereadora. Muito boa tarde, uma alegria ter a senhora aqui conosco no É Notícia. Bem-vinda à nossa Rede Excélsio.
Olá, gente. Prazer enorme estar aqui novamente na Rede Excélsio. Prazer estar aqui nesse programa de tanta audiência. E sempre bom estar falando da pauta animal, da Câmara Municipal de Salvador, da proteção animal da cidade. Bora nessa.
Vereadora, para começar, a senhora apresentou um projeto voltado à proteção dos animais no trânsito. O que é que motivou essa iniciativa e quais problemas esse projeto busca resolver na prática na nossa capital baiana, Salvador?
Bom, na verdade, por lei federal, animais em vias públicas já é um crime, né? Então, já é crime por lei federal. E a gente apresentou um projeto visando o quê? Qualquer pessoa que cometesse qualquer tipo de atropelo ou qualquer violência no trânsito contra qualquer animal, ele seja obrigado a custear, a arcar com todas as responsabilidades daquele animal, o que já deveria ser algo, na verdade, mas a gente precisou criar uma lei para que isso tivesse uma eficácia maior.
Na prática, quais medidas esse projeto prevê, vereadora? Ele cria novas obrigações para motoristas, para o poder público. Como ele pretende reduzir aí o índice de atropelamentos, por exemplo, e aumentar a proteção animal nas ruas, no trânsito da nossa cidade?
Cortou um pouquinho, mas vocês estão conseguindo me ouvir direito?
Agora sim, está tendo um pouco de interferência, mas agora a gente consegue escutar a senhora.
Exatamente, ele visa responsabilizar o condutor, né, da forma de qual, se ele for sendo pego, atropelando um animal, que acontece com muita frequência, e ficar ligando para o poder público resolver, na verdade, quem tem a obrigação de resolver é ele, o poder público vai lá dar as diretrizes, né, junto com a polícia militar, encaminhamento, mas todo o custo desse animal, desse atropelo, desse prejuízo causado a esse animal, terá que ser custeado pelo condutor.
Bom, gente, são 5 horas e 35 minutos na sua capital baiana, Salvador. Estamos conversando com a vereadora Marcele Moraes. Vereadora, estamos tendo uma instabilidade de sinal muito grande no nosso bate-papo. Isso está deixando um pouco confusa. Eu vou refazer a pergunta. A senhora consegue nos escutar com qualidade? Estamos tendo uma instabilidade de sinal muito grande. Vou pedir para a vereadora entrar na nossa live ou buscar até então um local de conectividade melhor para a gente poder tentar retornar esse contato. Enquanto isso, vamos ouvir mais uma música, vamos uma canção embalando aqui o É Notícia, enquanto a gente tenta retomar o contato com a vereadora Marcele Moraes, que está hoje no É Notícia, falando sobre o Legislativo Municipal, sobre a importância de direcionamentos, a importância de matérias e pautas que gere proteção à causa animal na nossa cidade. Inclusive, Salvador precisa de uma cultura educativa em relação aos animais, precisamos ter preocupação, porque os animais fazem parte e compõem a nossa sociedade cidadã municipal. E não basta olhar de qualquer forma para eles. Precisa, de fato, ter um entendimento e um respaldo legislativo. Vamos de música, já a gente volta em uma entrevista com a vereadora Marcele Moraes.
Trovejar, aí o se libertou, clareou muito mais. Está ouvindo É Notícia.
Cinco horas, 41 minutos na sua capital baiana, Salvador, e você aqui na sintonia da sua rede Celso com o programa É Notícia. Infelizmente tivemos um problema técnico com a vereadora Marcele Moraes, que estava concedendo entrevista ao vivo para o programa É Notícia, e não vamos poder retomar essa entrevista por conta da instabilidade técnica da internet que estava fornecendo a participação da vereadora no programa Notícia. Então ela retorna no programa nos próximos dias sob o comando João Tran, mas agora a gente vai ter a oportunidade no É Notícia de acompanhar uma matéria especialíssima do Centro de Estudos e Ação Social, o CEAS, com um quadro de olho na conjuntura, falando um pouco sobre a relação e a conjuntura da vida em sociedade, especialmente à luz aí da fé cristã católica, especialmente à luz do discernimento da Companhia de Jesus. Vamos escutar então nosso de olho na conjuntura, edição especial hoje aqui no programa É Notícia.
De olho na conjuntura. A realidade brasileira pelo olhar do Centro de Estudos e Ação Social da Companhia de Jesus.
Bom, a gente viu que o direito à moradia no Brasil está longe de ser uma realidade. 6 milhões de famílias sem moradia digna, 14 milhões de imóveis vazios. E isso não é por acaso. A campanha da Fraternidade 2026 trouxe esse tema para debater com a sociedade. Mas para além de apontar o problema, ela veio nos ajudar a entender por que isso acontece e como ele se conecta com outras problemáticas que vive o nosso povo. O De Olho na Conjuntura trouxe o relato de Daniel Piccoli, da Fundação Edvanda Maria Teixeira, em Vitória da Conquista, na Bahia. Ele lembra que o Papa Francisco popularizou um lema que sintetiza tudo isso que a gente conversou até agora: teto, terra e trabalho, os três T's.
O Papa Francisco popularizou o tema teto, terra e trabalho, fazendo deles os pilares de sua doutrina social. Sua origem está na aproximação, na escuta e no diálogo com os movimentos populares. Mas foi particularmente no segundo encontro mundial dos movimentos populares de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com a participação de 1.500 representantes de movimentos sociais de vários países do mundo inteiro, que o lema Terra, Teto e Trabalho foi cunhado. No discurso em Santa Cruz de la Sierra, o Papa fez críticas fortes à exclusão social, ao consumismo e à concentração da riqueza e da terra, à destruição ambiental e às novas formas de colonialismo.
Três T's: Terra, Teto e Trabalho. Vamos entender o que significa cada um deles?
O Papa se refere à terra, ele se refere não só ao acesso à terra para camponeses, povos tradicionais, mas se refere também a uma reforma agrária ampla, popular e democrática, ao direito de produzir alimento saudável e de qualidade, também aos cuidados com a natureza e com a casa comum. Francisco relaciona a falta de terra à pobreza, à fome, à expulsão de comunidades de seus territórios e à concentração fundiária. Quando o Papa Francisco fala de teto, significa a moradia digna, uma moradia humana, a condenação da exclusão da população em situação de rua e uma cidade e uma urbanização mais humana. Quando o Papa fala de trabalho, ele não se refere simplesmente a um trabalho, um emprego digno, mas a um salário justo, a direitos trabalhistas, a combate à exploração e à precarização do trabalho, à superexploração e ao trabalho escravo.
Mas atenção, Daniel traz também um alerta. O problema da moradia não ocorre só nas cidades. Milhares de pessoas no campo ainda estão em luta por terra e por um teto digno, e outros tantos sofrem pressão para deixar o seu território e dar lugar a grandes empreendimentos da mineração e do agronegócio.
Mas essa precariedade se reflete também nos territórios rurais, principalmente nas regiões mais remotas e afastadas desse imenso Brasil, sobretudo no norte e nordeste, nas regiões ribeirinhas da Amazônia, nos territórios indígenas, nas comunidades quilombolas.
É isso. O tema do direito à moradia está totalmente ligado ao direito ao trabalho e ao direito à terra. Se hoje muitos vivem sem moradia digna nas cidades, é porque está havendo um processo de apropriação de terras e de expulsão das pessoas do campo, além de uma profunda precarização do trabalho. A gente segue com esse tema, com mais vozes e mais análises. Para saber mais, já sabe, www.ceas.com.br. Até mais!
Obrigado mais uma vez ao CEAS pelo De Olho na Conjuntura. Hoje não é notícia, a gente vai finalizando agora o programa de hoje. Eu agradeço a vocês pela companhia, pela participação junto conosco mais uma vez nesse Jornal de Fim de Tarde. Meu João Tran está de volta comandando a notícia especial, o dia especial que vamos viver amanhã enquanto Sociedade Soteropolitana. Mais uma comemoração de um marco cívico, a independência do Brasil na Bahia. Obrigado, Jeová Souza, pelo comando da nave da Rede Excelsior no fim de tarde desta quarta-feira. Muito obrigado, fiquem com Deus. Amanhã tem mais jornalismo na sua Rede Excelsior de Comunicação.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer. solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber.
Desejar o bem, sem olhar a quem. Acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Pureza e verdade, o que você transmite volta com intensidade. E quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia.
Chuva te molhar, e quando o sol chegar, deixa esquentar.
Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, pensa felicidade. Quando não souber sensação de ver nascer um novo dia.
Excelsior FM
106,7
MHz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Ave Maria.
O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Irmãos e irmãs unidos em oração, boa noite. Salve, Rainha. Esperança nossa, salve. Mulher de esperança sempre foi a Virgem Maria. Quando começaram as perseguições contra o seu filho Jesus Cristo, que foi preso, processado, crucificado, tudo parecia que havia ia terminar. A esperança de Nossa Senhora acumulava intacta. O fracasso era claro, mas a esperança maior. Aumentava sempre mais e lhe dava força, assim, para permanecer firme junto à cruz de Jesus, nos diz São João. Quão pobre é nossa esperança, quando é comparada com a de Nossa Senhora. Por não saber confiar totalmente em Deus, sentimos sempre a necessidade de recorrer a tantos expedientes para conseguir alguma segurança, algum apoio humano. Mas porque tudo isto é instável, nós continuamos sempre agitados, inquietos, abatidos pelas tempestades. A escuridão aterroriza-nos. As provações nos fazem vacilar. E às vezes até duvidar do auxílio divino. Nossa Senhora nos indica o único caminho da serenidade, da segurança, da paz interior, mesmo em meio das mais difíceis situações. A total confiança em Deus é o fundamento da vida de Nossa Senhora. Tem que ser o nosso. Em vós, ó Senhor, esperei. Não serei confundido para sempre. Concluamos a nossa oração de hoje rezando juntos com Santa Gertrudes. Ó Mãe Dulcíssima, suprema esperança minha depois de Deus, falai em meu favor ao vosso amado filho, dizei-lhe por mim uma palavra eficaz, defendei com dedicação a minha causa. Impetrai-me, pela vossa misericórdia, aquilo que anseio, porque em vós confio a minha única esperança depois de Cristo. Mostrai-vos a mim, Mãe benigna. Fazei que eu seja recebida um dia pelo Senhor do sagrado refúgio do seu amor, da escola do Espírito Santo. Porque vós, mais que ninguém, o podeis obter do vosso amado Filho. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe, nos guarde de todo o mal, nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte feliz. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Radial FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, 6 horas, 6 minutos, 6:06, muito boa noite, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1, muito boa noite para você que está chegando agora com a gente, eu, Luiz Henrique, o Igor Guimarães e também Yasmin Guimarães, boa noite para você também que está no nosso canal do YouTube. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho, minha gente. Olha aí, já estamos um dia além da metade do ano.
Pois é.
Diz a regra.
Não,
diz a regra que os primeiros 6 meses da sua vida no seu trabalho você usa para pagar impostos e dar ao governo.
Isso.
A partir de agora é quando você consegue ter algum dinheiro para você. Que esse ano, que esse semestre, seja mais lento para dar TV, se a gente ganha um dinheiro melhor.
Mas ontem mesmo aqui eu fiz questão de dizer que hoje tem aumento do diesel, tem aumento da gasolina e vai ter também aumento, aliás, o aumento do GNV vai ficar para o dia 1º de agosto. Então tem diesel e gasolina mais caro a partir de hoje. Então quem está pensando, como você disse, de bom, agora eu vou trabalhar para receber a grana, porque os primeiros 6 meses foram para o governo. Mas agora seu salário já está comprometido aí com esses aumentos aí desses itens que impactam diretamente na nossa qualidade de vida, né? Porque aumenta o combustível, o transporte fica mais caro, a alimentação fica mais cara, tudo encarece com o aumento do combustível.
Sim.
Hoje, dia 1º de julho, é o dia da vacina BCG, também dia mundial das bibliotecas, dia mundial da arquitetura e dia internacional do reggae. Ah, muita gente gosta.
Tiago, e também High Company.
High Company, pois é.
O maior reggae-man que eu conheço aqui na Bahia.
Exatamente.
São esses dois cidadãos.
Estava dando uma olhada aqui do mercado financeiro. O dólar fechou com a cotação em R$ 5,21. O euro em R$ 5,93. Já o grama do ouro fechou com a cotação em 800 e... Ou melhor, 800 não. Em R$ 686,11. Hoje também é véspera de feriado, hein? Muita gente já está programando 4 dias de folga aqui, afinal de contas, amanhã é quinta-feira, feriado, sexta-feira enforca, sábado também, domingo também, então 4 dias já de folga, movimentação já grande, né, ali no terminal marítimo, já tem gente viajando também ali na rodoviária, o pessoal aproveita qualquer brechinha para poder sair um pouquinho para descansar, viu, Luiz?
E ainda sobrou algum dinheiro para alguém viajar no pós-São João?
Eu acredito que sim, cara. O povo sempre arranja, com dinheiro ou sem dinheiro, mas tem o bendito cartão de crédito que dá aquela sensação de poder de compra, né? É o cara, se eu não tenho dinheiro, mas tenho um cartão de crédito, então vou lá e compro. Depois eu me viro, me acabo, me esfolo, mas eu vou.
Ou não pago.
Ou não pago, ainda tem isso, né? Ainda tem isso.
É verdade. Você falou o dia 1º de julho. É véspera de feriado 2 de julho, né? Salvador amanhã é a capital do Brasil sem presidente.
Sem presidente, literalmente sem presidente.
Sem, né? Presidente.
Lula está na Bahia.
Na Bahia.
Lula esteve hoje pela manhã
lá
em Alagoinhas.
Lá na Ilha de Itaparica também.
Foi para a Ilha de Itaparica, até porque nós botamos inclusive o áudio aqui do governador dizendo que estaria inaugurando, né, a estaca, como ele disse, a estaca da ilha da Ponte Salvador Itaparica. E o presidente só não vai ficar até amanhã, embora a justificativa de seus aliados seja em função do câncer que está ali, instalado ali no couro cabeludo dele, mas a gente sabe que o motivo é a questão por questão política mesmo, pelo envolvimento do Jacques Wagner com esse problema relacionado ao Banco Master. E o Rui Costa, inclusive, já também deve passar por processo parecido com o de Jacques Wagner. Então, estampar a imagem de Lula e de Wagner e de Rui nesse momento e até lá na frente não vai ser legal. Então, o presidente preferiu ir para lá, dar uma olhadinha no início da obra da ponte, mas não quer saber de desfilar. Ainda tem a questão, né, da possibilidade de terminar sendo vaiado diante de tantas coisas e a cobrança muito grande em cima do presidente. Aí, para evitar uma exposição maior, o presidente tem procurado se apresentar em eventos mais fechados e não aqueles eventos onde ele está em ambiente muito aberto, né? Mais fechado, mais controlado, para evitar essa exposição. São 6:11. Boa noite, Yasmin.
Boa noite, já que vocês estão falando do feriado da independência da Bahia, celebrado amanhã, 2 de julho, na quinta-feira, será de céu nublado, com possibilidade de chuva na capital, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 28 aqui na capital. Isso acontece por causa da atuação de massa de ar quente e seca, que mantém o tempo firme na maior parte do período. Ainda assim, são esperadas pancadas de chuva fraca, por vezes moderadas a qualquer hora do dia, devido à atuação do cavado. Já na sexta-feira, o tempo segue fechado e a mínima continua sendo 21 graus, já a máxima 29. No fim de semana, o céu segue nublado com pancadas de chuva isolada na capital.
O presidente Luiz Inácio Lula defendeu o Sistema Único de Saúde, o SUS, e criticou a forma como o Serviço Público de Saúde foi retratado ao longo dos anos durante discurso realizado hoje na inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte, no município de Alagoinhas. Ao abordar a ampliação do acesso a tratamentos especializados, como a radioterapia, Lula afirmou ter orgulho de ter participado da Assembleia Constituinte, que aprovou a criação do SUS e classificou como histórica a existência do sistema brasileiro. No discurso, o presidente também criticou a cobertura negativa que, segundo ele, predominou sobre o sistema público de saúde. Ele disse que só se ouvia falar coisa ruim do SUS na televisão e que salvava 1000 pessoas. Mas se uma morresse, a manchete do jornal era a morte e a depreciação do SUS enquanto sistema único de saúde do Brasil. Lula destacou ainda o alcance do modelo brasileiro e afirmou que o país possui uma estrutura singular entre as grandes populações do mundo. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde, disse o presidente. Ao relacionar o tema ao tratamento oncológico, o presidente afirmou que a ampliação da oferta de equipamentos permitirá que pacientes atendidos pelo SUS tenham acesso a serviços de qualidade, independentemente da condição financeira.
Ele disse que qualquer pessoa, por mais pobre que seja, se tiver que fazer uma radioterapia, vai fazer melhor do que ele fez na máquina. Vai ter um tratamento respeitoso, vai ser tratado como um ser humano, precisa ser tratado independentemente da quantidade da sua conta bancária, declarou o presidente Lula. O Sistema Único de Saúde, sem dúvida nenhuma, é o considerado o melhor e o maior sistema integrado de saúde no mundo, né? Não tem outro lugar no mundo que tenha um sistema como o SUS do Brasil. Não é algo do presidente Lula, mas é algo da Constituição de 88, mas o SUS realmente é um grande serviço, sim, para a população, sobretudo a população mais pobre, que não teria condição de pagar um plano de saúde, né, como é nos Estados Unidos. Muita gente sai dos Estados Unidos para vir se tratar aqui no Brasil, né? Inclusive brasileiros que saem falando mal do Brasil, que estão lá, porque eu estou lá fazendo isso, limpando bosta de cachorro, fazendo não sei o quê, estou ganhando milhões. Mas como tem um plano de saúde, vem se tratar aqui, porque aqui trata pelo SUS.
A programação dos festejos da Independência da Bahia terá uma alteração esse ano, hein? Tradicionalmente a gente sabe que esse evento é realizado dia 5 de julho, essa programação de festejo, mas a volta da cabocla, como é chamado, vai acontecer no sábado, exatamente em razão da partida da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo. Lembrar que o Brasil jogará no próximo domingo contra a Noruega, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Então, em função desse jogo da seleção brasileira, vai sair do dia 5, que tradicionalmente ocorre nesse dia, e vai ser antecipado para o dia 4, a volta da cabocla. O retorno dos carros da cabocla e do caboclo ao pavilhão 2 de julho, né, na Lapinha, está previsto para começar exatamente às 6 horas da noite. A saída será do Largo do Campo Grande, percorrendo o trajeto tradicional até o destino final, em um dos momentos mais simbólicos das celebrações cívicas relacionadas à independência da Bahia.
A jovem Carla, de 21 anos, foi encontrada morta na manhã de terça-feira às margens da BA-148, zona rural de São Gabriel, interior da Bahia. A jovem estava desaparecida havia 3 dias, desde o último sábado, quando saiu da sua casa em uma moto. Imagens de uma câmera de segurança registrada no mesmo dia do desaparecimento mostra que podem ter sido os últimos momentos da vítima antes do sumiço. No vídeo, Carla chega ao local em uma moto e estaciona o veículo. Instantes depois, um carro para nas proximidades, duas pessoas descem, conversam com a jovem e, na sequência, os três entram no automóvel e deixam a área. O material deverá auxiliar a Polícia Civil na reconstrução da dinâmica do crime e na identificação dos possíveis envolvidos. A causa da morte ainda será determinada pelo exame realizado pelo Departamento de Polícia Técnica. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia Territorial de São Gabriel instaurou um inquérito para investigar o homicídio.
Três jovens foram encontrados mortos dentro de uma residência em Itabela. Itabela fica aqui no sul da Bahia, hein? Isso aconteceu no dia de ontem. Até o momento, ninguém foi preso. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Gabriel Almeida Santos, Ítalo Nogueira Figueiredo e o Cairo Ítalo, e a Tauana Santos de Carvalho. Então, vou repetir: Gabriel Almeida Santos, Ítalo Nogueira e Tauana Santos de Carvalho. Eles foram encontrados mortos. Três foram encontrados com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo. E até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre a principal linha de investigação deste crime.
Haverá mudanças nos itinerários de algumas linhas do transporte público de Salvador por causa das celebrações do 2 de julho, que acontece amanhã, quinta-feira. A Secretaria Municipal de Mobilidade, a CEMOB, montou uma operação especial com reforço na frota de ônibus, alterações temporárias nos itinerários e pontos provisórios de táxi e mototáxi. Entre 6 da manhã e 8:30 da noite, ônibus extras estarão disponíveis nos terminais da Lapa, Pirajá, Acesso Norte e Águas Claras para atender ao aumento da demanda.
As mudanças nos itinerários acompanham as interdições para o tradicional cortejo cívico entre a Lapinha e o Campo Grande. Os desvios começam à meia-noite e serão ampliados ao longo do dia, conforme o avanço da programação. Linhas que atendem bairros como Barbalho, Garcia, Liberdade, São Caetano, Ribeira, Aeroporto, Campo Grande e Praça da Sé operarão por rotas alternativas. A partir das 5 horas da manhã, haverá interdição da Ladeira da Montanha, que vai estar provocando aí alterações em linhas que circulam pela região. Além disso, a linha 0152 Barbalho Lapa Garcia terá sua base operacional transferida temporariamente para a Praça Conselheiro Almeida Couto, em frente ao Colégio Salesiano. Para facilitar o deslocamento dos participantes, serão implantados pontos provisórios de táxi e mototáxi na Rua Saldanha Marinho, na Caixa d'Água e na Rua João das Botas, no Canela. As equipes da CEMOB estarão distribuídas ao longo do percurso para orientar os passageiros e acompanhar a operação durante os festejos.
É 6:19. O feriado 2 de julho, que vai acontecer amanhã, vai alterar o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos públicos e privados de Salvador e também da região metropolitana. Então, você que vai, por exemplo, está pensando em dar um pulinho lá no Park Shop Bahia, vai funcionar o Park Shop, as lojas e os quiosques, e também a praça de alimentação e lazer das 10 até 22 horas, ou seja, funcionamento normal. A Alameda Gourmet também vai funcionar agora das 10 às 23. Já o Shopping Salvador, o funcionamento vai acontecer das 9 às 22. Então amanhã é feriado, o Shopping Salvador vai funcionar normalmente. Normalmente também vai funcionar o Shopping Norte Shopping, né? Salvador Norte Shopping. Vai funcionar das 9 às 22 horas. O Shopping Center Lapa, que fica aqui pertinho da Rádio Excelsior, vai funcionar das 11 até as 5 da tarde. 11 às 5 da tarde, valendo para lojas, quiosques e praça de alimentação. Os cinemas, só olhando a programação do site, tá? O Shopping Bela Vista vai funcionar das 9 até as 22 horas. O Saque, também o Cineflix, né? E o Centro Médico que tem lá no shopping também vai funcionar normalmente. A partir das 15 horas, o shopping vai receber a Parada da Independência, com a participação especial de Tio Paulinho e dos personagens da Independência. Está aí, uma programação para quem quer ir para o Shopping Bela Vista. Também tem o Shopping Paralela, vai funcionar lojas, praça de alimentação, também lazer e quiosque das 9 às 22 horas. O Shopping Itaigara, as lojas estarão fechadas. Olha aí, o Shopping Itaigara vai estar fechado amanhã, as lojas. Também o Shopping Passeio vai funcionar das 9 até as 8 horas da noite. 9 da manhã às 8 horas da noite. Os restaurantes vão funcionar a partir do meio-dia. Cinema e academia terão horário de funcionamento independente e poderão ser consultados nos respectivos sites. Já o Shopping Barra, olha aí, lojas e praça de alimentação funcionando das 9 às 22 horas lá no Shopping Barra, ou seja, funcionamento normal. Cinema vai ter a programação de acordo com o site do cinema lá no Shopping Barra. O Boulevard Shopping Camaçari, lojas, quiosques, café e também sorveteria aberto das 9 até as 21 horas. Praça de alimentação das 11 até 21 horas. Mercados e lojas, hein? Aqui a gente tem a Ceasa funcionando das 5 até as 13 horas, 5 da manhã até as 13 horas. Mercado do Algunjá vai funcionar das 6 às 13 horas. Mercado de Paripe, das 5 às 14 horas. Mercado das Sete Portas, olha, que você quer fazer compra nas Sete Portas, horário funcionando das 6 até as 13 horas. Mercado Rio Vermelho, funcionando das 7 às 14 horas. Praça de alimentação ali no Mercado do Rio Vermelho, aquela ceazinha do Rio Vermelho, né? Funcionando das 7 até as 16 horas. Enfim, você está querendo ir para o Museu Geológico da Bahia? Vai estar fechado amanhã, hein? Vai estar fechado amanhã. Então tá aí, passando aí para você, ouvinte da Cardeal, toda a programação para o dia de amanhã. Praticamente tudo aberto, viu, Luiz?
É, com exceção dos museus.
Isso.
As comemorações pelo Dia da Independência da Bahia, celebrada no 2 de julho, contarão com 1.300 policiais e bombeiros, ativação do Centro Integrado de Comando e Controle, o emprego de plataforma de observação elevada e o uso de câmeras de reconhecimento facial no esquema especial montado pela Secretaria da Segurança Pública. A Polícia Militar reforçará o policiamento ostensivo ao longo e no entorno do trajeto da festa. Já a Polícia Civil reforçará equipes nas delegacias da Liberdade e de São Caetano, além de contar com apoio de departamentos especializados para prevenção, repressão qualificada e atendimento de ocorrências. O Corpo de Bombeiros Militar atuará com equipes de primeiros socorros, combate a incêndios, busca e salvamento, além de prestar suporte operacional em pontos estratégicos do evento. O Departamento de Polícia Técnica fará monitoramento permanente das atividades. Durante todo o evento, câmeras de reconhecimento facial serão utilizadas no monitoramento e na possível identificação de foragidos da Justiça. Uma plataforma de observação elevada também será empregada para apoio das equipes de Força de Segurança, assegurando um tempo de resposta mais célere para as ocorrências. Portanto, aí 1.300 policiais vão estar disponível durante a procissão, como é que chama? O cortejo do 2 de julho, que é uma festa muito, muito, muito bacana. É, esse ano, o ano passado até tinha menos político, né? Mas esse ano, como é um ano de eleição, sem dúvida nenhuma, Igor, a gente vai ter lá uma grande movimentação política, né? Cada um levando os seus grupos, né? Os seus grupos políticos, né? Para poder acompanhar e tal, né? E a gente sabe bem como é que funcionam essas coisas. E é uma festa bem bacana, bem bacana. Ainda é uma festa do povo, tá? Naturalmente tem essa questão política, mas tem a questão do povo mesmo que vai e tal. Então, amanhã, no 2 de julho, estaremos lá. Acredito que umas 6 horas da manhã eu já devo estar por lá.
6 horas,
né? Tem que chegar cedo.
Chega cedinho, porque os políticos chegam cedo, né?
É, mas embora eles só começam a falar normalmente com a imprensa, tipo ali 7 horas e tal. A maior dificuldade é você conseguir, às vezes, parar o carro ali em algum lugar.
É verdade.
É, você se posicionar, porque tem um gradil que é colocado onde tem onde é hasteadas as bandeiras.
Isso.
Ali fica uma parte política, beleza? E eles montam todo um gradil, como se fosse um gradil de proteção. E depois do gradil tem um segundo gradil, que é onde fica o pessoal de imprensa, né? Que precisa ter uma identificação para você conseguir passar para aquela área. Então a gente não fica exatamente no mesmo espaço, mas não no mesmo ambiente. Então eles ficam ali no gradil, a gente de um lado e eles do outro, onde a gente consegue falar aí com os políticos. Então, se você não chega cedo, porque assim, tem os tradicionais, mas hoje tem 300 mil sites, né? Então, se você não chegar, você não consegue nem achar um espaço para falar.
Hoje você vai para um evento desse, radialista, jornalista e tudo quanto é lá, né?
Agora, somente jornalista não precisa mais ser formado, não precisa ter mais formação.
É verdade.
Então, aí fica muito mais, eu diria, complicado às vezes.
Para mais pessoas, né?
Sim. E às vezes, de alguma forma, termina trazendo alguma dificuldade para a gente ali, né? Mas, enfim, faz parte, tá tudo certo, a gente está acostumado com essas coisas.
É o chamado novo normal.
É, o novo normal, né? E assim, espaço é para todos, né?
Antigamente é só aqueles profissionais de forma efetiva que faziam a participação diretamente com os políticos. Hoje não, você encontra. Todo mundo participa, todo mundo que tem um blog, todo mundo que tem uma rede social, hoje já se sente em condição de estar dentro desses eventos aí, participando e colocando sua opinião, e vai seguindo, é o chamado novo normal, né?
Ali no Largo da Lapinha tem um problema outro muito sério, ali onde fica a igreja, o sinal de internet. É impressionante como é ruim você conseguir um sinal de internet ali, para você conseguir mandar qualquer operadora. Quer ver outro lugar?
E não é só cheio, não. Ele ali vazio também não é tão. É.
Quer ver outro lugar? Na festa do Bonfim, quando você desce ali naquela igreja, a igreja principal aqui do comércio, onde tem ali onde ficou por um tempo ali o Corpo de Irmandúcio, Igreja Conceição da Praia. Ali é outro lugar péssimo. Eu não sei qual é o mistério que ali na Lapinha, naquele lugar ali, você não consegue mandar um áudio, você não consegue mandar nada, né? Você não consegue acessar nada, é muito ruim. E é uma pena que ninguém nunca tentou resolver isso, né? As operadoras lá que atuam naquela área e tal.
As operadoras aqui fazem o que querem há muito tempo, né?
Sim,
vendem seus produtos e não tem. E nem existem concorrência. Como eu posso dizer? É tudo acordado entre elas, todo mundo tem o mesmo valor, ninguém tem mais aquela diferença exorbitante e fazem o que querem e como a gente vive em um cenário onde a justiça pouco atua para poder punir essas empresas, elas fazem o que querem, infelizmente. E o próprio órgão de fiscalização também pune muito pouco, então elas se sentem à vontade de entregarem muitas vezes porcaria para o consumidor. Olha o médico cardiologista Júlio Braga, esse será o novo presidente do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia, o Sindimed. O resultado da eleição foi divulgado no dia de hoje e indicou a chapa 2, Médico em Foco, como vencedora da eleição para a nova diretoria da entidade para o quadriênio 2026-2030. Marcelo Galvão ocupará o cargo de vice-presidente. A chapa teve mais de 1.080 votos, encerrando a disputa com uma diferença de 360 votos em relação à chapa 1. Médicos de diferentes regiões da Bahia participaram da eleição, cuja adesão foi considerada significativa por representantes da categoria. A disputa do Sinimed vinha sendo alvo de polêmica nos últimos meses, inclusive com a suspensão de candidaturas pela justiça.
Hoje no Hotel Fiesta aconteceu um encontro do candidato, do pré-candidato à eleição, a Semi Neto, com vereadores não só da capital, mas também com vários vereadores do interior. Tinha muita gente lá, muita gente participando desse evento. E é um bate-papo, né? Eles entendem que os vereadores é que está diretamente na ponta, né? Então, além dos prefeitos, que normalmente está tendo alguns encontros, resolveu-se também trazer os vereadores para participar de forma mais ativa desse processo eleitoral. O que já sinaliza aí mais uma estratégia diferenciada dos anos anteriores em que ele não teve, né? Que é essa relação mais direta com os vereadores, que é quem, na verdade, está na ponta, né? Ouvindo os problemas das suas cidades, as suas demandas, né? E para a partir daí ele poder. Tudo isso, como ele falou, é para que possa ser elaborado o plano de ação, né, para ser apresentado, que é natural, todo plano de governo, né? O plano de governo com essas informações de problemas que acontecem em cada cidade, e a partir dali ele poder traçar um plano para apresentar à população, que é o seu plano de governo. Então tem feito isso com vereadores, apresentou também a abertura de um canal nas redes sociais para o jovem também, né, onde o jovem pode acessar e a partir dali ele ter a oportunidade de falar expor algumas coisas, dar sugestões, falar dos problemas maiores em que os jovens estão enfrentando e que gostaria que a Bahia tivesse melhor cuidado sobre isso. E tudo isso naturalmente, né, já aí com o dedo de João Santana, né, que é o marqueteiro, que trabalhou durante muito tempo aí para o PT, inclusive, né? Ele trabalhou na campanha de Lula, né?
De Lula.
Foi um dos, logo depois do Duda Mendonça, ele assumiu durante um bom período, acho que de